cumprir a ata, a distribuição da ata da reunião desta comissão, em que este mesmo assunto foi abordado relativamente às precedências de intervenção e que, da qual eu me recordo bem da proposta aceite e que foi submetida à votação e que foi proposta, do Sr. Deputado Carlos Peixoto. Foi uma das primeiras reuniões desta comissão.
Bom dia, Sr. Inspetor-Geral. Está a nos ouvir? Bom dia, Sr. Inspetor-Geral. Já o estamos a ver agora. Muito bom dia a si e, digamos, às individuais que o acompanham. Eu gostaria de lembrar a grelha de tempos e agradecer-lhe a presença nesta audição. A grelha de tempos, portanto, começará com uma intervenção inicial do Sr. Inspetor-Geral de 5 minutos. Depois passaremos a palavra aos grupos parlamentares com um tempo indicativo de 3 minutos cada grupo parlamentar. E depois o Sr. Inspetor-Geral fará uma intervenção final com o tempo, digamos, igual ao somatório dos tempos gastos pelos grupos parlamentares. Penso que, se não há nenhuma confusão ou nenhuma dúvida, eu passava de imediato a palavra ao Sr. Inspetor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começarei a que referir, que é com todo o gosto que regresso, embora desta forma digital, que já nos vamos habituando, à Casa da Democracia. E faço de novo, cerca de 2 meses após a minha estreia neste fórum, o convite desta mesma 13ª Comissão. E, tal como na altura, hoje também quero agradecer, em meu nome pessoal e da Inspeção-Geral de Finanças da Autoridade de Auditoria, o convite que nos foi dirigido para a audição no âmbito desta discussão preliminar sobre o projeto de lei que prevê a alteração das regras de enquadramento do PAEL, do Programa de Apoio à Economia Local. Começo por sublinhar que o modelo de monitorização e acompanhamento de execução do PAEL pelos municípios aderentes atribuiu à Inspeção-Geral de Finanças, à Autoridade de Auditoria, um relevante papel que se concretiza na competência desta entidade para a realização de auditorias sistemáticas aos municípios que integram o Programa 1 e regulares aos municípios que integram o Programa 2. Por outro lado, a Portaria 281/2012, de 14 de setembro, que operacionalizou a referida lei, prevê a obrigação de envio à IGF pela Comissão de Análise dos Documentos de Aprovação dos Pedidos de Adesão e pela DGTF de uma relação mensal discriminada por município, o valor libertado nesse período e o valor acumulado. No estrito cumprimento da lei e das especiais competências cometidas à IGF, Autoridade da Auditoria, pelo quadro normativo agora em causa, realizámos 45 auditorias aos 103 municípios aderentes ao PAEL ao abrigo dos programas 1 e 2 desde 2014. Para além destas 45 auditorias realizadas, no final de 2018, a IGF enviou ao Governo uma informação elaborada numa perspectiva estratégica e de criação de valor, em que apresentou a avaliação global dos resultados obtidos nas 34 auditorias então concluídas, bem como o impacto financeiro do programa. Acresce que, na sequência de diversas fragilidades identificadas no modelo ou na sua aplicação, foram igualmente apresentados alguns contributos e áreas de melhoria visando o aperfeiçoamento do quadro legal. Propostas que foram objeto de homologação dos membros do Governo competentes, tendo então satisfeito as autarquias locais, manifestado concordância com a consideração das propostas da IGF no âmbito dos trabalhos preparatórios do Orçamento de Estado para 2020. Os dados mais recentes, reportados ao final de 2020, e que ouvimos há pouco, transmitidos pela Sra. Diretora-Geral da Administração Local, apontam que apenas 3 municípios dos 103 que concluíram o seu processo de adesão têm os respectivos planos de ajustamento financeiro ativos, com a particularidade de um deles, como a Sra. Diretora-Geral referiu há pouco, um deles ter aderido ao FAM, e que estes 30 municípios terão uma dívida ainda por regularizar, cerca de 30 milhões de dívidas. De euros. Verifica-se ainda que, relativamente aos tais 37 municípios em que se encontra suspensa a vigência dos respectivos planos, esta situação pode vir a alterar-se nos termos da lei em resultado da verificação anual de cumprimento do limite da dívida total das operações orçamentais previstas na especificamente à proposta de iniciativa parlamentar que hoje aqui nos traz, sublinha-se que a IGF, a Autoridade da Auditoria, assegura a sua integração junto às entidades da administração central ou local através da estrita observância dos referenciais legais e técnicos aplicáveis em cada momento, na perspectiva do controle financeiro da legalidade e regularidade da atuação dos responsáveis pelas entidades auditadas, não lhe permitindo emitir opinião sobre aspectos de natureza diversa. Quer isto dizer que a opinião da Inspeção-Geral de Finanças da Autoridade de Auditoria é uma opinião estritamente técnica, com base nos referidos referenciais, neste caso legais, sendo que, se por iniciativa política esses referenciais forem alterados, serão estes os novos referenciais que, necessariamente, a Inspeção-Geral de Finanças da Autoridade de Auditoria passará a seguir nas suas análises e apreciações. Não obstante essa salvaguarda, e neste contexto concreto que estamos analisando, de um ponto de vista estritamente técnico, a possibilidade agora introduzida na alteração do artigo 4 do artigo 6º da lei, de substituir o impacto financeiro resultante da fixação da taxa máxima de IMI, em caso de incumprimento dos objetivos de equilíbrio financeiro, pelo acréscimo de receitas que resultaria da aprovação de si medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizam em receita efetiva, afigura-se de duvidosa execuibilidade. Com efeito, a efetividade da arrecadação de receitas resultantes da adoção de medidas alternativas só poderá vir a ser aferida no ano N mais 1 e nunca no próprio ano em curso, e exigirá, caso o seu montante seja inferior ao resultante da aplicação da taxa máxima de IMI, a introdução de medidas adicionais não especificadas que compensem essa diminuição da receita. E penso que este será o único comentário que posso fazer sobre esta proposta de alteração da lei, uma vez que, como já tive a oportunidade de sublinhar, o papel da IGF, Autoridade de Auditoria, no âmbito do controle financeiro estratégico, pauta-se por critérios de legalidade e de regularidade, no estrito cumprimento dos referenciais técnicos e legais e no cumprimento da sua missão, com observância das normas profissionais e das boas práticas nacionais e internacionais aplicáveis. Agradeço às senhoras e aos meus deputados a atenção que me dispensaram e coloco-me naturalmente ao vosso dispor para os esclarecimentos que julgarem oportunos.
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Nós vamos então começar a ronda pelos partidos e dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para comentar o Sr. Inspetor-Geral e, de uma forma muito sintética, desde já, congratular-me pelo facto do Soutor, pela sua própria voz, ter-se remetido às questões técnicas e, obviamente, relegando as questões políticas para aqueles que têm competências sobre as questões políticas, nomeadamente a Assembleia da República. Contudo, a apreciação técnica que Vossa Excelência acaba de fazer suscita-me uma questão que, embora concordando com a sua apreciação, me remete para uma discussão mais densa do tema. Pois bem, diz o número 4 do artigo 6 na proposta redigida pelo Partido Socialista, em caso de incumprimento dos objetivos de reequilíbrio financeiro, deve o município, sob pena de resolução do contrato de empréstimo, aprovar a aplicação da taxa máxima do IMI em vigor à data do incumprimento, salvo se aprovar medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizem em receita efetiva. E esta redação, o Sr. Inspetor-Geral dá-me a oportunidade de entrar numa verdadeira discussão de especialidade. Esta redação está assim colocada por uma razão simples. É que nós sabemos, tão bem quanto a DGAL, quanto a IGF, que estes programas são programas plurianuais. Ou seja, são programas que se estendem para além de um ano económico e financeiro. E são programas que têm uma obrigatoriedade de inspeção e monitorização por parte de diversas entidades, nomeadamente por parte da IGF. E aquilo que eu lhe pergunto é que, embora na sua apreciação, na apreciação técnica de Vossa Excelência, possa ser de duvidosa execuibilidade ou de difícil execuibilidade, não, pergunto eu se perante essa falta de execução no cumprimento de receita através das medidas alternativas, de acordo com aquilo que está estatuído da proposta do Partido Socialista, a IGF não remeteria no ano, para o ano económico subsequente este município ou um qualquer nestas circunstâncias para a aplicação da taxa máxima do IMI por não observância da concretização de medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizem em receita efetiva. É a minha única questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata o Sr. Inspetor-Geral e os Sr. e Sra. Subinspetores-Gerais de Finanças. Aproveitando também já o momento para, em nome do comentário do PSD, expressar as nossas felicitações pelas celebrações muito recentes do 91º aniversário da Inspeção-Geral de Finanças. Como o Sr. Inspetor-Geral deve ter ouvido na anterior audição com a Sra. Diretora-Geral das Autarquias Locais, e que eu agora aqui reafirmo nesta mesma audição, a lei deve ser geral e abstrata, a lei não pode ser concreta, a lei não pode ser pontual e, portanto, a lei não pode ter fotografia. A lei não pode ter fotografia. E neste contexto, Sr. Inspetor-Geral, mas não só, portanto, não apenas por essa perspectiva, nós temos o dever, temos a obrigação de conhecer com um certo grau de pormenor, o maior possível, sobre aquilo que estamos ou nos propomos legislar e, neste caso concreto, alterar, que é a alteração proposta pelo Partido Socialista relativamente ao enquadramento das regras do PAEL. Nós sabemos, ou pelo menos nós interpretamos, que um dos objetivos dessa iniciativa legislativa, não confessado, e aliás até negado, é, do nosso ponto de vista, perdoar, é, do nosso ponto de vista, amnistiar todos aqueles que têm ou possam vir a ter processos sancionatórios por violação das regras do PAEL. Do nosso ponto de vista, esse objetivo, ou um dos objetivos desta iniciativa legislativa, não é, portanto, ajudar os autarcas na sua missão, na sua nobre missão, não é ajudar os autarcas cumpridores, é amnistiar os autarcas prevaricadores. A expressão, naturalmente, é minha. Ora, considerando as atribuições da EGF no âmbito do processo de acompanhamento e monitorização do PAEL, considerando também, Sr. Inspetor-Geral, que recai sobre a EGF a obrigação de proceder à realização de auditorias sistemáticas aos municípios que integram o programa 1 do PAEL e auditorias regulares aos municípios que integram o programa 2 deste mesmo PAEL, considerando, Sr. Inspetor-Geral, que a aprovação pelo município de quaisquer atos que violem o cumprimento das regras do PAEL ou o programa de ajustamento financeiro soberano no âmbito desse PAEL é considerada uma ilegalidade grave que pode, inclusivamente, determinar a dissolução dos órgãos, nós gostaríamos de saber exatamente, Sr. Inspetor-Geral, das 85 auditorias sistemáticas e regulares que foram realizadas pela Inspeção-Geral de Finanças no âmbito dos programas de controle do Programa de Apoio à Economia Local, nós queríamos de saber quais aquelas que são suscetíveis, ou quais as auditorias que concluem pela suscetibilidade de fundamentar a dissolução dos órgãos ou a perda dos mandatos dos seus titulares. Segunda questão, vou já terminar, Sr. Presidente, quais os municípios em concreto que se encontram nessa situação? E quais, para terminar, as datas em que esses mesmos relatórios foram apresentados para despacho do competente membro do Governo e destes, quais as auditorias, ou destas, quais as auditorias que ainda não obtiveram despacho tutuar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós não temos nota de mais nenhum grupo parlamentar que queira tecer considerações ou fazer questões ao Sr. Inspetor-Geral e, E, portanto, devolvi-lhe a palavra, Sr. Inspetor-Geral, dizendo-lhe que tem 6 minutos para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Tentando concretizar um pouco as perguntas que nos foram feitas, e relativamente à pergunta do Sr. Deputado do Partido Socialista, eu diria que, tal como referi na minha intervenção inicial, a nossa apreciação destas questões, a nossa intervenção, baseia-se em referenciais técnicos, legais, e, portanto, não teremos que fazer mais do que cumprir esses mesmos referenciais. Concretamente, e quando chamei a atenção para a alteração proposta do número 4 do artigo 6º, que eu recordo que neste momento acaba, a tal formulação é: em caso de incumprimento dos objetivos do requerido financeiro, deve o município, sob pena da solução do contrato de empréstimo, aprovar a aplicação da taxa máxima de IMI em vigor à data do incumprimento. E aí, nas nossas verificações, é exatamente isso que nós temos vindo a fazer. Portanto, verificamos se à data do incumprimento é aprovada, digamos, a taxa máxima de IMI. A alteração proposta, no fundo, vem propor que essa medida seja substituída alternativamente por medidas alternativas com idêntico impacto que se concretizem em receita efetiva. E a questão que eu colocava, e que deverei continuar a colocar, é que, efetivamente, que tipo de medidas é que podem ser colocadas alternativamente a essa não aplicação da taxa máxima de IMI? E a questão temporal, isto é, o momento em que é verificável que, efetivamente, essas medidas alternativas cumprem ou não o objetivo proposto, isto é, substituem em igual montante, que eu só posso verificar no momento seguinte, se de facto substituem a não aplicação da taxa máxima de IMI. É, de facto, uma questão puramente técnica que nós estamos disponíveis, com certeza, naturalmente, para prosseguir, se for entendido, politicamente, como o Sr. Deputado referiu e bem, que será este o caminho que a lei deve seguir. Relativamente à intervenção do deputado do Partido Social Democrata, quero agradecer a especial referência à comemoração recente do nosso 91º aniversário. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, no fundo da sua intervenção, o que me parece muito diretamente, o senhor colocou uma questão que é o segundo objetivo da lei, o segundo grande objetivo, e acho que referiu até a palavra que eventualmente encapotado, que será perdoar ou amnistiar, estou a usar as suas palavras, os prevaricadores, a violação da lei. Pois resulta da minha intervenção que, de facto, não me compete a mim tomar qualquer posição sobre isso. É eminente político e, portanto, não é ao Inspetor-Geral de Finanças, não é à Inspeção-Geral de Finanças, à Autoridade de Auditoria, que compete qualquer comentário sobre isso. As perguntas concretas que depois acabou por estabelecer, só uma pequena precisão. Não realizámos 85 auditorias, provavelmente da minha intervenção percebeu-se mal, realizámos 45 auditorias. Dessas 45 auditorias, 11 são, e uso novas as suas palavras, suscetíveis de integrar, digamos, infrações. 11. Vai desculpar, digamos, esta comissão, o Sr. Deputado em particular, mas não gostaria, neste momento, de poder aqui revelar quais são essas auditorias que envolvem estes 11 municípios com eventuais violações. Isto porque, na maioria destas situações, eu não tenho disponíveis das mesmas e, portanto, não estaria autorizado. E, portanto, isso terá que ser pedido diretamente à minha fela, digamos assim. Eu não posso responder quais as auditorias que estão, ou quais os municípios que estão em causa. Penso que
muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Nós não temos mais nenhuma questão. Agradeço a presença do Sr. Inspetor-Geral e dos Srs. Subinspetores-Gerais e até uma próxima oportunidade, desejando-vos naturalmente um bom trabalho nas exigentes funções que têm. Muito obrigado.
Sr. Presidente, até à próxima.
Pronto. Nós vamos fazer aqui um intervalito. Temos a próxima audição às 11h20, de maneira que temos ainda algum tempo. Temos cerca de 20 minutos ainda, não é?